no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que hoje convida todos vocês a conhecerem a Casa do Ipê. Estamos na primavera, mas o tempo de floração do ipê já está chegando ao fim. Muito embora aqui, no nosso Viva Maria, nós tenhamos a oportunidade de experimentar essa floração no que ela tem de mais importante, que é possibilitar a conservação da natureza da gente. Então, para isso, nós vamos conversar com a Simone Tenório, ela que é bióloga, está doutoranda em economia e ela é articuladora dessa organização que tem esse sugestivo nome IP. O IP nas COPs da biodiversidade e do clima. Esse é o tema da nossa conversa, é o tema da hora, né, Simone? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, gostaria primeiro de agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com você.
Pois é, a começar pelo próprio IP, né? Que é uma árvore que a todas nós internece, até por ser a árvore símbolo do Brasil, o ipê amarelo, não é?
Sim.
E é o Brasil que está na cena. E eu queria muito saber, você que já acompanha há tantos anos as COPs, né, com ênfase na biodiversidade e no clima, eu queria saber, essa COP vai ser mesmo a COP da implementação e da verdade?
Bom, assim espero, né? O IP, que significa Instituto de Pesquisas Ecológicas, é um instituto que prima por basear suas ações na ciência. Então, quando aqui na presidência da COP se fala que a COP, que essa COP da verdade e da implementação, foi dito também pelo presidente da COP, justamente essa questão do embasamento na ciência. Então, eu acredito que a gente tem uma boa possibilidade de ser a COP da implementação, sim.
E já passou da hora, porque estamos diante de um presidente como o dos Estados Unidos, que é negacionista, e como ele, muitas outras pessoas, até sob essa influência, apostam em fontes de energia que vão na contramão da emergência climática que a gente está vivendo. Então, bem-vinda à ciência, que bom que estamos diante de um instituto de pesquisas, né, como o IP. Então, eu queria muito saber, como articuladora do IP nas COPs da biodiversidade e do clima, qual o maior desafio que você vê na realização desse evento em plena floresta amazônica?
Bom, primeiro, assim, sempre foi dito, né? A própria ministra fala que a COP na floresta, mas não é da floresta. Eu acho que uma questão super importante que surgiu aqui nessa COP foi o TFFF, que é esse mecanismo de inovação econômica, né, para manter as florestas em pé. Embora seja bastante discutido, mas foi uma forma bastante inteligente de trazer recursos para que seja implementado nessa manutenção das florestas, e a ressalva é que os detalhes devem ser bem negociados depois com todos que estão à frente desse mecanismo. A COP também, acho que todas as COPs, embora muita gente questione, falar de que adianta a COP, é muito difícil, às vezes, a gente ter consenso dentro da própria casa. Se imagina com todos os países signatários, né? 197 países agora que os Estados Unidos saíram. Uhum. É muito difícil. Então, essa COP já começou muito bem, que foi com todos os países aceitando e tendo concordância com a agenda que vai ser discutida. Então, em tese, a gente ganha uma semana nas discussões, porque nas outras fica se discutindo a agenda. E agora a gente só precisa discutir os detalhes da agenda.
Foi criado esse fundo, né? Porque a gente sabe que qualquer política pública que não receba recursos não vai sair do papel, né? E, infelizmente, diante dos compromissos assinados, inclusive, né, por tantos países que ao longo desses 30 anos, já que estamos na COP30, né, vem participando e assinando tratados, acordos e tais, mas na prática o resultado é pífio, podemos dizer assim, é quase que inócuo, não é? E enfrenta grandes resistências. Você acha que a gente vai conseguir recursos suficientes para que essa seja realmente a COP da implementação?
Bom, eu talvez seja um pouco otimista demais, mas eu vejo assim, mesmo os movimentos sendo muito lentos, eles acontecem. Hoje a gente tem o plano clima do governo, tem o plano de transformação ecológica, então tudo isso vai movimentando as diretrizes. Eu acho que o grande desafio sempre das convenções, né, de todos esses acordos assinados, é a gente conseguir trazer as decisões do global para o local e fazer com que esse monitoramento do que acontece localmente a gente consiga reverberar para o global. Então, esse fluxo é o desafio. Agora, para tudo precisa recursos e a gente já sabe onde precisa investir, onde é que o dinheiro precisa ser gasto. Cada país vem aqui também fazendo sua discussão. É uma questão geopolítica. Todo mundo aqui está discutindo os próprios interesses. Aqui está em jogo comércio, aqui está em jogo política, de todos os países. Então, eu acho que essa conciliação nesse momento, ela está causando uma mobilização muito grande em todo o país, em vários países do mundo. A gente está vendo tantos acidentes.
Nossa.
Acidentes não, as tempestades horríveis, todos esses tragédias.
Né? Nossa solidariedade aí ao povo do Sul, particularmente essa cidade lá do Paraná, e muita gente não faz essa conexão de que esse tornado, ele realmente acontece por força dessa mudança climática que não queremos seja irreversível, né?
Exato.
Então, a gente sabe bem que no passado existiam tornados, mas não com essa dramaticidade, essa velocidade, esse poder de, em poucos segundos, devastar uma cidade inteira.
Exato.
Né?
É uma coisa absurda. A gente precisa ampliar a agenda da adaptação. Isso é de extrema importância. Mas para implementar as ações de adaptação, são necessários desenvolver os índices de monitoramento e que haja investimento também nas ações de adaptação. A gente vê muito negacionismo também na política, né? No Brasil também, no Congresso Nacional, a gente vê constantemente movimentos políticos contrários à questão do clima. A ONU chegou a chamar de ebulição climática e as pessoas estão vendo tudo isso acontecendo. Então, tem os impactos que são bastante fortes e visíveis, mas tem os impactos de baixa velocidade, vamos dizer. É na produção de alimento. Então, quando o preço do alimento aumenta, porque a produtividade está baixa, as pessoas às vezes não conseguem perceber que é devido à mudança do clima.
Essa associação é vital, né?
Exato.
E que bom que nessa pegada ecológica do IP, né, que é essa organização da qual você é articuladora, a gente tem a possibilidade de fazer educação ambiental, como nós aqui nas ondas do rádio também o fazemos, né? Agora, já que falamos tanto na decisão política e também na consolidação de uma implementação que depende de recursos, né? O fundo foi criado agora, vamos ver qual vai ser o volume ao final dessa jornada até dia 21 desse empreendimento, né? Porque parece que nem todo mundo está convencido de que é preciso colocar dinheiro nessa história. Se acontece, de repente, uma revolução como a própria Belém, que é retrato disso. Isso. Quando há uma vontade política e há uma meta a ser cumprida, no caso, até o dia 10 de novembro, né, a gente tem que estar com tudo pronto e ter também o recurso, você vê que Belém está irreconhecível. Quem esteve por aqui há alguns anos não a reconhece mesmo, né? Se surpreende.
Sim, é a força do investimento no propósito, né? Muita gente não acredita que meio ambiente e economia, né, são intrínsecos, que andam de mão dadas. Então fica essa queda de braço falando, ambientalista atrapalha o desenvolvimento. E a gente precisa realmente demonstrar como é que você vai produzir alguma coisa sem água, para ser uma coisa muito básica, né? Então, é importante toda essa ação. A gente tem várias organizações que atuam, a gente atua muito na ponta também, né? A gente faz a fazeção de restauração florestal, sistemas agroflorestais, a parte de educação ambiental também, e também formando pessoas, né? Nós temos uma escola superior, que é a ESCAS, que tem um mestrado profissional e uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável e conservação de biodiversidade. Então, com isso, a gente forma, nós temos cerca de 250 mestres já formados pela nossa escola, e é um mestrado reconhecido pela CAPES. Então, a gente está formando pessoas que vão disseminando, né, vão semeando aí as sementes do IP
pois
pelo
é.
Brasil.
Somos sementes, né?
Exato.
E que bom que somos sementes trabalhando a terra, fazendo com que ela não sofra mais tantos impactos nefastos e, acima de tudo, que essas sementes façam florescer as nossas melhores esperanças, tá? De preferência com os tons dos ipês, que são tão lindos, né? Que do branco ao amarelo, passando pelo roxo, ai, é pura maravilha. Muito obrigada a você, viu, Simone Tenório? Que honra tê-la aqui no nosso Viva Maria. Viva você e essa equipe maravilhosa.
Muito obrigada pela oportunidade, adorei também.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.